Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e teremos hoje dicas de leitura, lançamentos, uma entrevista com Alexandre Stout e a poesia de Rui Espinheira Filho. A gente começa o Autores e Livros com a dica de leitura de Mayra Cunha, Desvio, do argentino Juan Francisco Moretti.
Clube do Livro. Olá, ouvintes. Hoje eu trago um livro argentino chamado Desvio. O escritor é um jovem de 33 anos que se transformou numa das grandes revelações da literatura contemporânea argentina, que se chama Juan Francisco Moretti. Ele já era bem conhecido em Buenos Aires e está estreando neste romance que fala dos descontentamentos da geração dos anos 90. O livro é publicado pela editora Ponto Edita, numa edição muito bonita e bem trabalhada. A proposta da editora geralmente é fazer uma conexão entre arte e literatura. Então, o livro traz também intervenções de fotografia, de música, pelo músico Thiago Petit. Tem um pós-fácio do Luiz Thunderbird, que era um conhecido VJ da MTV. O livro traz um texto ágil, coloquial, muita referência da cultura pop e uma narrativa com bastante ritmo e bom humor. Ao mesmo tempo, também tem um tom agressivo e desaforado, bastante irônico, que o escritor mistura com muito lirismo. O livro se passa em um bar de mesmo nome, chamado Desvio, em que o protagonista, que se chama Nicolás, ele passa a trabalhar como garçom, mas ele já teve várias outras atividades, como ter trabalhado em call center, ajudar o pai numa estamparia. E ele vem discutindo também essa falta de orientação da vida. Por isso, essa analogia também com o nome do Desvio. Ele passa a lidar com formas de violência quando ele presencia e também, de certa forma, participa de uma briga no bar. E também quando ele perde uma tartaruga de estimação que foi esfolada por um gato. E ele vai começando a perceber que a violência ela está em todos os âmbitos da vida. E vai se defrontando com isso também da vida adulta. De viver amores, de viver frustrações e reviravoltas que não estavam previstas. Passando por vários infortúnios, o Nico, que é como ele se chama no livro, ele vai evocando temas como a velhice, a morte, a violência e muita nostalgia. Ele começa a perceber os privilégios do homem branco, de classe média, e como isso vai tendo consequências na vida adulta. Os personagens do livro são todos um tanto solitários, e eles vêm sempre de uma forma de vida meio à deriva, né? Onde eles vão terminar se confrontando com algum tipo de abismo social. O livro, ele mantém uma ótima continuidade de oralidade, mas ele o tempo inteiro vai confrontando a vida com essa coisa de não ter rumo. E termina também sendo uma vivência do jovem, né, que parte de um processo como se fosse um fio desencapado, digamos assim. O livro é extremamente bem escrito. Como eu falei, a edição merece um olhar especial. Inclusive, se você resolver adquirir, leitor, compre da própria editora, que se chama Ponto Edita, que tem um cuidado muito grande no livro, no material que é entregue para o leitor. Vou repetir, o nome do livro é Desvio, de Juan Francisco Moretti, da editora Ponto Edita. A edição é de 2020. Essa é a minha dica e eu encontro com vocês na próxima.
Você tem uma história de detetive guardada na gaveta? Então é hora de tirar de lá e fazer companhia a autores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Rubem Fonseca e tantos outros como criador de um detetive genial. A Páginas Editora lançou um concurso de contos de detetive. Os três primeiros lugares, além de receberem vários prêmios, terão seus contos publicados na antologia Detetives Geniais. Confira o edital e as regras em páginaseditora.com.br/antologias. Entre os lançamentos, a gente destaca três novidades da Editora Moderna para o público infantil, as mais novas obras de Ana Maria Machado. Os livros O Mesmo Sonho, A História Que Eu Queria, Igualzinho a Mim, trazem como principal temática as diferenças que fazem cada pessoa única, mas que nem por isso nos fazem totalmente isolados uns dos outros. Pelo contrário, é pela união das diferenças, sempre em prol de um mundo melhor, que se chega muito longe. O Mesmo Sonho, por exemplo, conta a história de Zeca e seus amigos. Zeca é fascinado por sonhos. Quer entender como eles acontecem, como podem se repetir e por que cada um sonha de uma maneira tão distinta do outro. Ao ouvir quais foram os sonhos dos seus amigos, Zeca e a turma descobrem o prazer de sonhar e de compartilhar as histórias. Então, eles passam a ter um sonho em comum, conseguir unir todos os sonhos, cada um do seu jeito, para criar um lugar muito feliz. A História Que Eu Queria fala sobre desejos e gostos, e Igualzinho a Mim aborda as diferenças entre as pessoas. As três obras de Ana Maria Machado estão à venda nas livrarias e nos sites de livros. Chamava-se Malik e era o último de 20 entre irmãs e irmãos. Assim começa a história de Malik, o menino que gosta de correr e brincar como qualquer criança. Mas Malik fica órfão, e o único refúgio que encontra são os velhos livros descobertos no sótão de casa. Os livros então se tornam o mundo para Malik. Mãe, pai, amigos, casa e até mesmo cama. É graças ao poder da leitura que o menino sonha, sobrevive à solidão e, por fim, amadurece para trilhar seu próprio caminho. A obra Os Livros de Malik, de Paola Predicatori e Ana Forlatti, com tradução de Isabela Marcati, foi lançada pelo selo Pequena Zahá. Indicada para crianças a partir de 10 anos, a obra é uma fábula sobre a importância dos livros e dos muitos mundos que se descortinam a partir da leitura. Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil, não só pela rede Senado de Rádio, como também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio ou ainda nos principais aplicativos de podcast. Participe do Autores e Livros pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Se você já escreveu um romance, um livro de contos ou de poesias, divulgue aqui com a gente. Mande os detalhes para o nosso número. Mande também uma mensagem de voz falando um pouquinho do livro. Repetindo o telefone então, 619-8611-9591. A nossa ouvinte Maria José Lins Viana, aqui do Distrito Federal, lançou em 2020 um livro bem interessante. Nasci aos 50 anos, A Luta de uma Mulher para Viver e Realizar Seus Sonhos, publicado pela Pod Editora. Quem fala mais desse livro é a própria autora, Maria José Lins Viana.
Essa obra fala da luta de uma mulher para viver e realizar os seus sonhos sem a interferência de algo ou alguém negativo. Conta a história de uma mulher que deixou de viver sua vida como deveria, tanto na infância como na adolescência e também na fase adulta, e que ainda tem um desejo de aprender e viver muitas coisas. Por já estar com 50 anos, ela corre contra o tempo que parece voar de tão rápido que passa. Cita os amores de sua vida, fala da sua família, amigos, de algumas adversidades, dos seus empreendimentos mal planejados, da falta de experiência para lidar com o dinheiro que chegou a ter e que poderia ter dado outro rumo para sua vida. Através das histórias narradas, percebe-se um pouco de sua personalidade, influenciada por alguns fatos marcantes, inclusive da infância, quando também por meio de sonhos tinha algumas revelações. Nasceu 50 anos, conta o drama vivido pela autora de forma engraçada e descontraída. Também mostra o desabafo, às vezes revoltante, por muitas coisas que aconteceram na sua vida, na vida de seus familiares, amigos, namorados, bichos de estimação, na vida do povo brasileiro, do Brasil e do mundo. É um livro que tem um pouco de ficção, fala de amor, relatos. São histórias corriqueiras do dia a dia, contadas de uma forma bem descontraída mesmo. Dá para rir um bocado, dá para rir bastante.
Nasci aos 50 anos, de Maria José Lins Viana, pode ser encontrado tanto na versão digital na Amazon, por R$ 15,64, quanto na versão física no site podeditora.com.br, por R$ 29. Um bom preço para uma boa leitura. Na entrevista de hoje, eu converso com Alexandre Stout sobre o relançamento do seu primeiro livro, Jazz Band na Sala da Gente. A gente conversa também sobre sua editora, a Folha de Relvas Edições. Vamos acompanhar.
Entrevista.
O Autores e Livros conversa agora com o escritor, editor e cronista Alexandre Stout. Alexandre escreve de romances a peças de teatro, passando também por literatura infantil. É autor dos livros Jazz Band na Sala da Gente, Um Lugar para se Perder, Paris Brest e O Incêndio. Jazz Band na Sala da Gente está completando 10 anos do seu lançamento e recebeu uma nova edição pela Folhas de Relva, e é uma história romanceada do avô de Alexandre, Eduardinho Stout, que nos anos 30 e 40 foi músico da pequena orquestra do Espírito Santo do Pinhal, a Pinhal Jazz. Alexandre, bem-vindo a Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Agradeço o convite.
10 anos do lançamento do Jazz Band na Sala da Gente, seu livro de estreia. Como é que você vê esse livro hoje, passado tanto tempo?
Eu resolvi reeditá-lo por conta dos 10 anos, né? São 10 anos de carreira literária. E a primeira edição eu fiz completamente independente, assim. Eu escrevi o livro, dei para 1 ou 2 amigos lerem. Um amigo me ajudou a fazer a capa, o outro fez a diagramação. Eu mandei para revisão, uma amiga me apresentou uma gráfica e eu editei. E ficou um livro, apesar de uma história atraente, ficou um livro muito cheio de erros, muito meio tosco. Uhum. Então eu falei, eu preciso um dia reeditar esse livro, principalmente porque é meu primeiro livro, né? Então eu aproveitei agora essa oportunidade, apesar de se passar nos anos 30, 40, fala de temas, né, pertinentes aos dias de hoje, né? Como, por exemplo, o encontro de culturas diferentes, né? No caso, a italiana, a cultura judaica e também a cultura quilombola. Isso se dá no livro, na minha cidade, né? Que também é cenário do livro Espírito Santo do Pinhal.
Então você fala aí pra gente que teve, você reeditou, que modificações a gente teve no livro da primeira edição para essa de hoje?
Não, o texto é basicamente o mesmo, mas eu lembro que quando eu lancei, em 2010, uma amiga que é super leitora, quando leu, ela falou: Alê, seu livro faltou uma direção de arte no seu livro. E eu fiquei pensando, mas o que é direção de arte num livro, né? Assim, pensei muito mesmo, assim. E aí eu saquei, bom, a direção de arte num livro é edição, né? Assim, é a preparação de texto, é edição. O livro não teve um editor, né? Assim, eu escrevi e naquela ansiedade de lançar livro, né? Assim, eu precisava lançar um primeiro livro para me sentir escritor, então não teve um editor, né? Então, agora o livro passou por um editor, né? Assim, tinha muita palavra repetida, tinha ideias repetidas, né? Principalmente. Uhum. E eu, assim, limei tudo isso, né? Tem uma frase de um amigo meu, o Gil Veloso, também escritor, de que livro é um objeto vivo, então ele admite mudanças, modificações. Então eu aproveitei essa frase para fazer essas mudanças, né?
Jazz Band tem uma leitura leve, é gostoso, traz fatos divertidos sobre as famílias que construíram o Espírito Santo do Pinhal. Como é que foi escrever sobre sua família, sobre sua cidade natal? Teve algum perrengue? Teve coisa que você pensou em colocar e depois tirou? Como é que foi?
Bom, todos os meus livros, eu acredito, os meus romances se passam em Pinhal. Eles são mais ou menos memorialísticos, assim, não sei se seria essa a palavra, mas todos eles se passam em Pinhal. Jazz Band, Um Lugar para se Perder, é a história de um morador do asilo de mendicância da cidade. O Incêndio se passa na biblioteca pública, uhum, de Pinhal. Então, no caso de Jazz Band, ele começou como uma... Eu sou jornalista originalmente, né? Começou como uma investigação, um interesse jornalístico sobre os anos 40 e a época em que meu avô atuou nessa orquestra, a Pinhal Jazz, mas eu não encontrei muitos detalhes, não encontrei muita coisa, né? Assim, sobre o momento e sobre a vida dele e dessa orquestra. Aí eu falei, bom, então, se é assim, eu vou romancear a vida dele, vou romancear esse momento aí, né? E assim, surgiram alguns perrengues, né? Porque eu não passei para ninguém da minha família ler o livro. E eles acharam, alguns primos, algumas primas leram depois e acharam um absurdo eu contar alguns detalhes familiares, acharam que foi um desrespeito. Inclusive, eu tenho algumas primas que não falam comigo até hoje por conta desse livro, né? Mas esse é um problema delas, né? Não é um problema meu.
Exato. É o problema de toda a autoficção, né?
Sim. Já existe o censor interno do escritor, né? Que ele pode destruir uma obra. Se você for passar ainda por censores, né, de fora, então a literatura acaba. Eu acho que tem sim que passar o livro, antes de ser publicado, tem que passar por leitores atentos e sinceros, amigos sinceros, falar, ó, isso não está bom, isso daqui você corta, essa ideia está repetida, mas assim, censor é outra coisa, né? Censor ia falar, né, minhas primas iam falar, não, você não pode falar desse jeito da minha avó, a minha avó é minha, não é sua avó, você não pode falar que, uhum. que um dia ela falou para o seu avô que o povo judeu estava sendo caçado na cidade como se fosse rato, né? Então houve essa questão aí familiar.
Alexandre, além de escritor, você também é editor, responsável pela editora Folhas de Relva. Fala para a gente um pouquinho dessa editora e do trabalho que você desenvolve.
Sim. Anderson, eu originalmente sou jornalista, como te falei, mas eu acho que o jornalismo não me quis. Há 10 anos eu não trabalho como jornalista, não faço um frila. E assim comecei a escrever livros, né, me dedicar à escrita da minha obra, de ficção e não ficção, que eu tenho não ficção também. E aí, bom, eu publiquei o Paris-Brest, que é, acho que é, né, meu livro de sucesso, sim, de maior sucesso, pela Companhia Editora Nacional. E um dia eu mandei um e-mail para a editora, Anitta Deck, para perguntar algo sobre a divulgação do livro, e o e-mail retornou falando: Anitta não trabalha mais aqui, procure a Soraya Reis, que é a diretora editorial. Não, eu estava sem emprego, sem dinheiro, foi assim um momento bem difícil da minha vida, 2016, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Procurei a Soraya e falei: Soraya, me dá esse trabalho, deixa eu trabalhar aí com vocês. Ela falou: você sabe editar livros? Eu falei: olha, eu editei o meu primeiro, saiu meio capenga, mas eu editei um livro, eu sei todos os processos, sei que tem que procurar agência de ISBN, fazer ficha catalográfica, tem que ter edição, né? Tem que procurar gráfica, eu sei dos processos, mas assim, estou disposto a aprender. Fui trabalhar com ela me ensinou uma nova profissão, né? Aí fiquei na Companhia Editora Nacional, eu acho que uns 3 anos e meio, 4 anos, quando eu resolvi sair para montar minha própria editora, que é especializada em literatura brasileira, de ficção e não ficção, prosa, poesia, ensaios, tudo mais ou menos da área de humanas, né? Por enquanto são 16 livros publicados e eu estou fazendo mais 3 agora. O primeiro infantil vai surgir, eu acho que no mês que vem. Então, é assim, um grande prazer, eu percebi que eu gosto de editar, que eu sou um editor de livros.
A editora Folhas de Relva abre espaço para os novos autores também?
A maioria dos editores, dos autores que eu publiquei até agora são escritores de primeira viagem. A maioria mesmo, a grande maioria. Eu acho que tem 2 ou 3 que já haviam publicado livros, assim, de mais famosos. Tem a Márcia Camargos, que é uma autora que tem, acho que, 30 livros publicados, e o Newton Moreno, que é dramaturgo, né, um dramaturgo bem conhecido, e esse é o segundo livro dele. Mas, de resto, são autores novos, assim, pessoas que eu estou apresentando ao mercado, né, e então a editora está aberta a novos nomes, né? E quanto a essa questão da edição, assim, eu não abro mão de eu próprio, né, ler o livro palavra por palavra e fazer edições e fazer marcações para os autores, né? Assim, é um trabalho que eu gosto de fazer, é demorado, né? Você editar demorado, o texto cansativo. Do livro, né? É cansativo, assim, às vezes, né, eu tenho que fazer, né, em uma semana um livro de 400 mil toques, e aí eu tenho que passar a noite editando o livro. É uma coisa que eu ainda tenho muito apego e não consegui contratar outras pessoas para fazer, mas assim, vou acabar fazendo uma hora, né, porque a editora está crescendo um pouco, então, né, eu vou ter que começar a chamar gente para trabalhar comigo. Já tem, né, assim, diagramadores, que eu chamo de fora, revisores, às vezes eu chamo revisor histórico, né, eu acho que livro é uma coisa muito séria, né, não, pode até ter erro e depois ele pode ser consertado, sabe, mas é melhor que não tenha.
Para a gente encerrar, Alexandre, conta para a gente o que vem aí pela frente, tanto na Folhas de Relva quanto do Alexandre Stout.
Bom, primeiro eu vou falar sobre um livro próprio que chama Banquete Indígena e Outras Histórias da Gastronomia Brasileira, que vai sair mais ou menos em setembro pela editora sueca de audiobooks Storytel. É um livro em que eu já fui repórter de gastronomia, né? E eu sou pesquisador da área, eu gosto de pesquisar essa área da alimentação, né? Eu não sou gourmet, não é nada disso. Eu gosto de pesquisar modos de vida, assim, ligados à comida, né? E aí, nessa época em que eu era repórter de gastronomia, eu viajei muito o Brasil todo para ver, né, assim, para fazer reportagens. Então, muitas viagens à Amazônia, a Belém do Pará, ao Nordeste, Centro-Oeste, e aí conheci muito chefe, muito cozinheiro, E esse livro é um pouco tudo que eu vi durante esses 10 anos em que eu fiz esse trabalho. É um livro de histórias, assim, são histórias que falam, né, desde os povos primordiais do Brasil até a gastronomia do futuro, no Brasil e no mundo, né? Assim, o último conto é uma novela mais estendida, se passa em 2222 e fala do que vai estar acontecendo aqui, nessa coisa da alimentação, né, a falta de alimentação.
E a Folha de Relva?
A Folha de Relva é um dos próximos livros a sair, e que eu estou apostando muito, é da Luciana Rangel, chama Ruth contra Hitler. A Luciana, ela é uma jornalista brasileira que mora na Alemanha há muito tempo, ela já foi chefe da Rede Globo lá na Europa, por muito tempo também, e virou escritora. Eu publiquei o primeiro livro dela, que é Está Quase Tudo Bem, é um livro de crônicas muito bom, muito elaborado, e ela fez uma tese numa das universidades de lá, não me lembro o nome, sobre uma jornalista nazista, que escrevia para um jornal nazista, e que abrigava e protegia judeus, os povos judaicos, em casa. Então, ela está transformando essa tese num livro, e assim, é a grande aposta da editora. Mas tem outros também. Tem o infantil que eu te falei, que é Falando com Bichos, que é da chinesa Ina Yong. É um livro que vai sair no mês que vem. Eu estou bem feliz também, assim, de publicar uma autora chinesa, que tem uma sensibilidade completamente diferente da nossa. E, no primeiro momento, o livro, ela me chamou para editar o livro, que seria publicado, né, numa pequena edição para os netos dela. Eu falei, não, vamos ampliar isso e publicar para o mercado, porque é um livro bonito. Então, é um livro que eu estou apostando muito também. E tem alguns outros, né? Nesse momento, eu estou trabalhando em 4 livros. Então, é muito trabalho.
Tá certo, então. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui conosco. O Autores e Livros está sempre aberto para a gente conversar. Obrigado pela sua presença.
Eu te agradeço, Anderson. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você.
Se você se interessou pelo livro do Alexandre Stout pela Folha de Relvas Edições, visite o site da editora. Anota aí o endereço: editorafolhasderelva.com.br. Lá você encontra muita coisa legal e também bons preços. Repetindo o site para você: editorafolhaderelva.com.br. E o Autores e Livros abre espaço agora para a poesia. No Encanto de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz o poeta baiano Ruiz Pinheira Filho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Ruiz Pinheira Filho. Natural de Salvador, na Bahia, onde nasceu em 1942, Ruiz Pinheira Filho fez sua estreia na poesia com o livro Eléboro, em 1974. Em 79 foi a vez de Julgado do Vento. Nos anos 90 vieram As Sombras Luminosas, Morte Secreta e Poesia Anterior, A Guerra do Gato, obra voltada para o público infantil, A Canção de Beatriz e outros poemas, Antologia Poética, Memória da Chuva e ainda Poesia Reunida e Inéditos. Nos anos 2000, publicou Livro de Sonetos, A Cidade e os Sonhos, Elegia de Agosto e, finalmente, Uma História do Paraíso e outros poemas. Para começar, você ouve agora Soneto do Anjo de Maio. Então, em maio, um anjo incendiou-me. Em seu olhar azul havia um dia claro como os da infância, e a alegria entrou em mim e em sua luz tomou-me o coração. Depois, suave, guiou-me para mim mesmo, para o que morria em meu peito de ouvido. E a noite fria fez-se cálida e a mágoa desertou-me. Já não eram as cinzas sobre o nada, mas rios e ventos e árvores e flamas e montes e horizontes sem ter fim. Era a vida de volta, resgatada e nova e para sempre pelas chamas desse anjo de maio que arde em mim. Além de poeta e escritor, Ruiz Pinheira Filho é professor e jornalista. Do livro de estreia, Eléboro, selecionei para você Descoberta. Só depois percebemos o mais azul do azul, olhando ao fim da tarde as cinzas do céu extinto. Só depois é que amamos a quem tanto amávamos, e o braço se estende e a mão aperta dedos de ar. Só depois aprendemos a trilhar o labirinto. Mas como acordar os passos nos pés há muito dormidos?
Só depois é que sabemos lidar com o que lidávamos e meditamos sobre esta inútil descoberta, enquanto, lentamente, a colmeira carcomida desce uma poeira fina e nos sufoca. Agora ouça Canção Matinal, composta por esse notável poeta baiano e publicada em 2005 no livro Elegia de Agosto e Outros Poemas. Acorda bem cedo o homem da casa de Telhavã e abre janela e porta como se abrisse amanhã. E eis que a vida não é mais nem triste, nem só, nem vã. É doce, cheira a goiaba e brilha como romã orvalhada. E ele caminha, o homem, com passos de lã, para em nada perturbar a quietude da manhã. Já não há mágoas de perdas, nem angústias de amanhã, pois a alma que há na calma entre a goiaba e a romã é a própria alma do homem da casa de Telhavã, que declara a noite morta e acende em si amanhã. E para encerrar, fique agora com Jane Duboc, interpretando canção dela, Matinal.
Vestida a luminosidade das manhãs, empunhando a energia dos titãs. Cachoeira clara, sol nascente, pé de vento, furacão. Livre assim, a voz engatinhando as primeiras canções. Montanhas estreitando sonhos e paixões, caminho de terra, céu aberto, passarinho, ribeirão. Vim cantar, um cheiro de mato invade o litoral, um gosto de fruta verde no quintal, o sentimento.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.